Muito bom dia a você que nos assiste. É um grande prazer falar hoje num horário bem atípico. Hoje é a primeira transmissão que a gente vai fazer às 9 da manhã. Para quem levanta cedo, vai consumir informação útil, informação sofisticada, informação de alto nível logo cedo. E a gente. Eu já estou até errado aqui, que eu já deixei o áudio solto. Eu te peço para que você possa se inscrever no canal, curtir, compartilhar, porque a gente vai falar sobre uma informação que saiu essa semana, foi aprovado na comissão, eu não sei qual a comissão que foi, mas o aumento de teto para o MEI e para o Simples Nacional. E aí agora vai existir toda uma tramitação para que isso possa seguir o seu curso natural, e aí vai ser aprovado ou não será aprovado. Mas nas outras duas ou outras vezes foi aprovado, e bom, é tendencioso que, principalmente ano eleitoral, ano político, que isso possa acontecer. Eu estou recebendo aqui professor contador Paulo Henrique
E
Pegas e
botafoguense.
botafoguense. Olha
Esse é um
só, muito
problema.
obrigado, Paulo, por Pegas, por estar nos agraciando com a sua presença agora nessa manhã.
Bruno, é um prazer, tá? Estar aqui, acompanho o teu trabalho. Parabéns aí pelo trabalho. E vamos lá, que imposto é aquele negócio, né? Nada é tão certo, infelizmente, como os impostos e a morte. Então, você já viu como é que o pessoal compara e faz analogia com uma tributação.
Pois
Mas o
é.
imposto é muito importante para a sociedade e para um Brasil melhor, entender como se cobram os impostos e, né, a necessidade de calcular e pagar corretamente eles é uma coisa importantíssima.
Hoje, as MEIs, né? O teto delas é 81 mil, né?
81 mil reais ano. E já uma informação que eu acho importante, Bruno, não é 6.750 por mês, é em média 6.750 reais por mês. Eu sempre gosto de dar o exemplo do pipoqueiro da escola. O pipoqueiro da escola, ele provavelmente ele não trabalha janeiro, não trabalha julho e trabalha muito pouco em dezembro. Mas ele trabalha os outros 9 meses do ano. Se ele faturar exatamente 9 mil nos 9 meses do ano, vai dar 81. E ele ficar de férias os 3 meses, ele está dentro do MEI. Ele não precisa sair. Então é.
Nessa linha, antes da gente falar do Simples, acho que o Simples já tem, apesar do nome ser Simples, ele já tem várias
Nossa.
complexidades.
Nossa.
O Brasil entendeu o que é o MEI e utiliza o MEI da forma correta?
Infelizmente, não. Nem quem contrata, nem quem é o empreendedor. Porque qual foi a lógica do MEI? O MEI foi para regularizar aquela pessoa que. Eu não vou abrir empresa. Eu não vou abrir empresa para fazer aquele trabalho de pequeno porte. Mas ele não foi feito para substituir empregado. Eu tenho uma academia, quero contratar um recepcionista, uma pessoa de apoio ali. Eu vou contratar um MEI? Não. Eu vou contratar um empregado. Eu não posso. Mas as pessoas estão contratando o MEI. Estão contratando o MEI, né? Ah, não, a minha recepcionista está de férias, eu vou contratar um substituto por um mês, eu vou contratar um MEI. Não pode. Por quê? O MEI não deve ter a relação de subordinação. Isso é muito importante, entendeu? Eu não posso ter relação de subordinação com você para prestar um serviço de MEI. Eu posso vir prestar um serviço. Você me contrata para fazer um treinamento, eu venho aqui e faço. Posso trazer um MEI, não é proibido, dependendo do tipo de treinamento. Eu posso fazer um serviço de jardinagem para você, não habitual. Tudo que é habitual, pessoal e com subordinação não poderia ser MEI, e infelizmente a gente tem isso muito no Brasil, tá?
Tanto isso quanto assim, eu já, bom, a gente faz contratação aqui todo o tempo. Inclusive de professores, porque uma das atividades que a gente tem aqui, a atividade principal da empresa, inclusive, a gente grava cursos. E vamos lá, a primeira coisa quando a gente a pessoa vem, não vou para não taxar uma classe, né? A pessoa quer fazer um curso online. E aí, bom, hoje em dia não é só professores que fazem curso, qualquer um se denomina professor e vai fazer um curso online para explicar uma especificidade. A pessoa vem para, eu quero fazer um curso online para poder pegar e pagar menos imposto, não pagar um imposto, se pagar um imposto, porque as pessoas também acham que o fato de estar recebendo lá pelo PagSeguro já tá, o PagSeguro já está processando, já está
Não.
emitindo nota, bom. Eu vou deixar para você falar isso também. E aí a pessoa abre uma MEI para poder pegar e fazer a relação contratual conosco. E várias e várias situações que a gente vive, passa e olha aqui, tem pessoas que inclusive colocam o pai, a mãe, o irmão, sai colocando várias mães e não entende que existe um item que chama-se grupo econômico. E que a minha pergunta é, em algum momento a Receita Federal, que tão potente do jeito que é, que se... até eu fiz uma outra conversa aqui nesse sentido. A Receita Federal tão potente, ela não vai afunilar isso e ela vai, tipo... Não é como se fosse aquela grande rede de pesca que os peixinhos estão entrando tudo ali e daqui a pouco vai... ela vai puxar tudo e pegar todo mundo de calça curta.
Você já tocou num ponto de incoerência do uso do bem, né? Tem três irmãos, só um... exerce a atividade, os outros dois não fazem nada. Aí ele abre um MEI para cada um. Aí, então ele triplicou o faturamento dele permitido.
243 mil, né?
Exato. Está errado. Ele não pode fazer. Hoje a Receita Federal não pega isso. Obrigado. Hoje a Receita Federal não pega isso. Mas você tem toda a razão. Não vai demorar. Não vai demorar. Então, acho que é muito importante esse espaço para orientar as pessoas, né? Conscientizar principalmente. Não faça isso. Se o seu negócio prosperou, graças a Deus, está com 150, 200 mil de faturamento, abre uma microempresa. No simples, não é tão simples quanto o MEI, mas você vai pagar, se for serviço, 6%.
Sim.
Mas é a vida. Você está faturando mais. Se o Congresso aprovar, eu não sei se passou de 130. Ia para 130 mil por ano, um pouco mais de 10 mil por mês. Ótimo. Se chegar a 200, tudo bem, mas se não chegar, a gente tem que... E sempre que a gente entender que algo deve melhorar, a gente deve procurar. E está aqui o momento ideal para isso. Vem as eleições aí. Se você entende que o MEI deveria ser 500 mil, procure o candidato que está prometendo que vai levar isso para o Congresso e vota nele. Não estou dizendo para a pessoa votar só por causa disso. Sim. Mas você tem que se representar, se fazer representar nessas situações. Não depois da regra posta, querer... fazer a tal da justiça com as próprias mãos. Legislar ao seu jeito, que não pode. A Receita vai pegar isso, tá, Bruno? Agora não tá pegando, não. Mas não vai demorar, não.
O texto que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação foi aprovado que o MEI passaria de 81 para 144 mil.
Aumentou um pouco.
E para microempresas sairia de 360 mil para 869 mil.
E mexeu no EPP também ou não?
Não fala. Bom, não fala, pode ser que no texto na íntegra possa falar. De 360 mil para 869 mil para empresas de pequeno porte e pula de 4 milhões e 800 para 8 milhões e... Bom, 8 milhões e 600. Eu não consigo entender, porque assim, não desclassificaria...
Eu acho um exagero, tá?
Simples, né? Assim, uma empresa que fatura 8 milhões por ano...
Sabe por que isso? Como nós temos um sistema tributário muito complicado, você tenta criar caminhos para simplificar. E aí, o simples do mundo, ele na faixa de 100 mil dólares, Bruno, de faturamento ano. Na média mundial, 100 mil dólares. Ah, um tratamento tributário simplificado, no máximo 100 mil dólares. Aí está o quê? 600 mil reais. Aqui você está falando aí, está em 4.800 hoje, e querem chegar a 8. Está errado. Por que que é assim? Porque o sistema tributário é muito complicado. Você pensou em montar qualquer negócio, e eu sei que aqui tem muita gente com esse pensamento. Cara, o tributo deveria ser um detalhe, não estou dizendo irrelevante demais, mas um detalhe pequeno. Não é o principal é o negócio. Tributo, quanto é que é? Porque você deveria ter três tributos sempre, como o mundo todo é, né? Patrimônio aí sobre seu carro, sua casa, renda, o que você ganha, tem a tabela ali, você vai aplicar a tabela, e consumo. Comprou alguma coisa, como nós estávamos conversando antes aqui, né? Comprou alguma coisa, acrescenta o imposto ao preço e acabou. Você vai comprar o seu laptop, quanto é que tá? R$2.000. Aí é 10% de imposto, R$2.200. Vai embora. Você se hospedou num hotel, quanto é que é a hospedagem? R$100, mais 10%, 110. Acabou. Todo mundo iria entender, iria... Né? O processo seria mais simples, mais pessoas pagariam. E aqui não, aqui é uma colcha de retalhos. Quando você importa um produto do exterior para a tua empresa, você paga 5 tributos diferentes. E cada um com uma regra de cálculo. Você paga IPI, Imposto de Importação, PIS, COFINS e ICMS. fora as taxas aduaneiras. Não estou nem falando do tamanho, porque uhum. depende da, do produto, da alíquota. Pode cobrar 70%, mas não dá para me cobrar um imposto só?
Uhum.
Assim, cara, 70% é imposto. Aí eu, pô, é caro, hein? Mas é um imposto só.
Sim, sim.
Mas pelo menos me cobrar de forma simples. Não basta cobrar muito, ainda cobra de forma complexa, me colocando em risco, porque a chance de eu errar algum cálculo daquele ali, me colocando, que eu falo, empresário, profissional da uhum. contabilidade, todo mundo.
É porque, quando falando sobre importação, são vários. A questão de falar de imposto, de tributação, é porque ela rapidamente a gente abre um leque de assim, a questão da importação, ao meu ver, né? Importação. Para empresas que trabalham com computador, com equipamentos eletrônicos, como a minha, por exemplo, uhum. Seria muito importante a gente ter, eu ter uma desoneração.
Sim, na importação. Um incentivo para você ter esses equipamentos que não tem aqui similar, né?
Um microfone desse aqui no Brasil custa em torno de R$4.500. Nossa. Isso lá nos Estados Unidos, eu compro isso por $100. Mas para que eu possa dar entrada na empresa da forma correta, eu tenho que comprar aqui. A não ser que eu faça todo o processo uhum. de importação uhum. da forma legal, que esquece. É melhor comprar aqui por R$4.500, é melhor
a apurreação às vezes
pois
não compensa.
Pois é, a apurreação não compensa e... Bom, eu sou bem assessorado do escritório de contabilidade, ó. Um abraço aí, mas... Não é uma regra, né? A gente tem uma dificuldade, porque hoje os serviços estão muito softs, né? E as Sim. pessoas não querem mais dar aquela atenção e tudo mais, não querem fazer o processo completo. Enfim, é melhor comprar aqui. Então, quando a gente fala sobre importação, existe naturalmente uma proteção para o produto interno,
Sim.
né? Então, bom, Sim. eu preciso fazer uma proteção para o produto interno em face a um produto externo para que as pessoas passem a não comprar. Não é só o brasileiro, as pessoas, mas principalmente o brasileiro, o produto de fora sempre é melhor do que o produto de dentro. Então, se eu não fazer uma proteção e aumentar o imposto de fora, as pessoas vão consumir, mas o de fora...
Você vai diminuir a produção.
E se eu não desonerar, se eu não onerar a importação, eu vou acabar tendo um problema. Mas tem produtos como esse, por exemplo, e como diversos outros, que não são fabricados no Brasil.
Sim, sim.
E não sendo fabricados no
Esses
Brasil...
Esses precisariam de incentivo.
A gente precisaria.
Sim.
É aí que você tocou num ponto que acaba que classes elegem uhum. Pessoas, e a gente não está aqui para falar sobre política,
sim.
mas classes elegem pessoas que vão defender as suas classes. Então eu vou eleger uma pessoa que vai defender a classe política... A classe social dos produtores de vídeo, e aí essa pessoa
Sim.
vai levar pro Congresso um projeto para desoneração dos produtos, enfim, é assim que funciona.
Infelizmente.
Infelizmente. Você tocou num ponto que é a questão dos impostos e a distribuição dos impostos. A gente
isso.
tem um outro episódio que a gente fala bastante sobre isso, questão de tributo, sobre taxas, a diferença de tributos, taxas, para onde vai.
A diferença de imposto e taxa é muito interessante.
Pode...
Professor não pode perder a oportunidade
Por
dessa,
favor.
Né, Bruno? O professor tem essa mania de falar demais e de... Porque tem coisas... Qual é a diferença de imposto e taxa? Tem uma coisa simples que é o seguinte: o imposto nasce por um ato seu, meu. Pagamos imposto porque você tem um carro, paga IPVA, você recebe, tem sua remuneração, paga imposto de renda, e você vendeu um serviço, você paga ISS. Pronto. Você exerceu um ato. É um ato do contribuinte. A taxa existe por um ato realizado pelo Estado. Entendeu? Te prestaram um serviço, colocaram esse serviço à sua disposição, ou então exerceram o poder de polícia, de fiscalização do Estado. É uma coisa bem interessante de É besteira,
tá.
mas é porque... Acho
pois
que
é, mas é assim, é uma besteira que compõe todo o processo. E aí cada vez a gente vai ter mais besteiras que vão acrescentando. Como, ao seu ver, com a visão do todo, a gente conseguiria, em algum momento, chegar na tão sonhada reforma tributária?
Poxa, essa pergunta é excelente, mas é difícil... só em começo de mandato... Não falando em política, tá? Só uhum. em começo de mandato... Com um governo forte, forte que eu falo, saiu das urnas uhum. forte, com contestação baixíssima, mas tem que ser início.
De janeiro, fevereiro.
Eu já tenho que, em dezembro, já começar a anunciar. Uhum. Entendeu? Fui eleito em outubro, final de outubro, novembro, já começo a trabalhar com firmeza. Dezembro, eu já anuncio. Ó, vamos entrar assim, vamos entrar assim. Tem que ser educativo o processo. Não tem que ser uma mudança radical, mas tem que ser uma mudança constante, como foi o Plano Real, bem estruturada. Porque o problema é que você precisa simplificar o sistema, Bruno. Mas não pode... Eu não posso parar. Você tem que trocar o combustível com o avião voando.
Uhum.
Não dá. É, mas tem que ter um jeito. O Plano Real mostrou isso. Nós criamos a URV, foi uma coisa meio enrolada, e no final nós migramos. E a inflação cedeu. Tudo bem, ela voltou hoje, mas nada comparado ao que era a época. Então, é isso. É isso que tem que fazer. Mas um governo forte. Infelizmente, cara, eu estudo isso há mais de 20 anos. Por tudo que eu já vi e já acompanhei, não acredito em reforma tributária ampla que realmente melhore a vida da maior parte da sociedade sem uma situação política desse tipo, com qualquer tipo. E vou ser sincero para você, hoje o que está aparecendo no Brasil, com qualquer resultado, tá, dos dois que podem acontecer, eu não vejo governo forte começando o mandato o ano que vem. Hoje. Não sei, a vida muda de minuto a minuto. Sim. Mas eu temo por isso, porque a gente precisa muito de uma reforma tributária para incentivar o empreendedorismo, para você reduzir a desigualdade de renda, a desigualdade social, ajudar a reduzir. A redução não é só tributo, mas precisaríamos muito de uma reforma tributária. É, eu tenho texto, cara, de 2001, de 99, de 98, falando de reforma tributária, você fala assim, foi agora? Não, foi lá atrás. A gente discute, discute, discute e não avança. Por quê? Tem interesse de todo tipo. Eu faço uma palestra, o título é o seguinte, Bruno, assim, ó. Reforma tributária, dois pontos. Eu também quero, vírgula, desde que não aumente o meu imposto. Reforma tributária é assim. Todo mundo quer. Você falou dos representantes, né?
Sim.
Mas na hora que se debateu a reforma tributária no Congresso durante a pandemia, e eu assisti ou ouvi todas as reuniões das comissões, era uma choradeira que eu falava, pô, o Brasil vai acabar. Porque cada setor que ia lá, fala, não, mas o meu vai ter um aumento de 20%, os preços vão aumentar 20%, o plano de saúde vai aumentar 20% se passar a reforma tributária. O outro chegava, olha, televisão vai aumentar 20%. Não, tudo iria aumentar. Quer dizer, cada um chorando pro seu lado. Então,
ninguém quer ceder.
Ninguém
mas
para
a gente poder pegar e fazer um processo, de repente, prático e lúdico, uhum, aqui, né, tentando falar, porque
sim,
assim, não tem jeito. É um tema muito complexo,
difícil,
que todo mundo quer a solução,
sim,
mas todo mundo quer a solução distante da solução que passa aqui. Então, passe perto de todas as empresas, menos nas produtoras. É, né, fazendo uma alusão e me colocando na situação. Vamos criar situações hipotéticas aqui. A gente consegue, nessa virada aí, se vai permanecer ou se vai... Bom,
não interessa
o resultado político, se permanece ou se muda, se dá cambalhota, não importa. Vamos fazer um processo lúdico. É, o governo que se inicia no dia 1º de janeiro...
Digamos que tivéssemos um congresso renovado.
Congresso renovado...
Que eu não acredito, mas vamos conhecer.
A pessoa que tem um mandato no 1º de janeiro, ela tem um pulso, um congresso renovado, vamos lá. Ou então que permaneça, para a gente fazer um corte bacana.
Uhum, uhum.
A partir de 1º de janeiro, existe uma motivação e uma intenção em fazer o processo.
Sim, sim.
Qual é o primeiro passo para que a
perfeito,
gente pudesse ter?
Perfeito, vamos lá. De forma, tentar ser bem didático, mais
resumo,
simples
possível. Resumo da ópera. Resumo de prova.
Resumo da ópera. Você tem que tributar a renda de forma progressiva. Primeiro vamos falar da renda.
Sim.
Né? A renda de forma progressiva. Eu tenho uma lógica que é o seguinte. Toda a renda que eu ganhar vai entrar nesse copo aqui. Toda. Eu posso ganhar meu salário, ser empregado, posso trabalhar como empresário, e no final tenho a distribuição do lucro, a empresa me deu um lucro e recebi, posso aplicar dinheiro no mercado. Tributação do capital ou do trabalho. Tudo é renda da pessoa física. Entra tudo num bolo e ali vai ter uma tabela progressiva. É assim na Austrália. É assim em países desenvolvidos do mundo e funciona. E sem confisco.
Uhum.
A alíquota máxima, talvez 35%, 40% seja razoável. Aí você pode dizer, pô, eu acho exagerado, Pegas. 40%, eu não falei 40% sobre tudo.
Uhum.
Mas se eu chegar e falar assim, olha, eu vou te cobrar 40% a partir de R$50 mil por mês. Não sei, eu não estou definindo o valor,
sim,
tá, Bruno? Estou jogando no ar.
Sim.
60 mil, 100 mil. Tudo bem, você fala, pô, achei coerente. Achei coerente. Até 100, até 5 eu não pago, de 5 a 15 eu pago 10, de 20, eu entendi. Quer dizer, se eu ganhei 200 mil no final de um mês, eu paguei 28%, 33%. Tá bom.
Seria uma proporcionalidade para equilibrar a renda das pessoas.
Isso. Quanto mais você ganha... Porque essa é a lógica da sociedade. Isso é importante. Eu tive a oportunidade, cara, e consegui falar isso até na última entrevista que eu dei na Globo News. Consegui ficar 20 minutos no ar na Globo News, num jornal de 9 horas ano passado, na época da reforma do Imposto de Renda. E pedi um minuto no final e falei e queria repetir isso aqui. Isso é importante. Por que é importante eu pagar Imposto de Renda conforme a tua capacidade contributiva, não é a minha? Se eu ganho 10, eu pago 8%. Se eu ganho 20, eu pago 12%. Se eu ganho 30, eu pago 14%. Uhum. Quanto mais eu ganho, eu devo pagar percentuais maiores. Eu não estou definindo hoje. Estou dando só exemplo.
Sim.
Para devolver à sociedade o que ela me ajudou a construir.
Com certeza.
Isso é educação tributária. A sociedade te ajudou a chegar até aqui, Bruno. Graças a Deus, com esse trabalho qualificado, bem feito. Você tem todo o mérito. Você acordou cedo, você se dedicou, você estudou. Você é empreendedor. Você tem. Mas a sociedade te ajudou. E você sabe disso. Você é um cara humilde, sabe disso. Me ajudou demais. Não, eu que acordo cedo, eu que estudei. Não, o Zé Ruela. Ajudou sim.
Sim.
Ajudou sim. Deixa de ser narcisista. Então, devolva para ela um pedaço do que ela te ajudou a construir. É isso. Renda, renda. Aí, vamos para o consumo. Como é que eu tributo serviços e mercadorias? Um tributo só. Aí você fala, pô, mas isso é utopia. Eu tenho 5 hoje, né? Você falou IPI, ISS, ICMS, PIS e COFINS. Como é que unifica isso? A ideia até que estava no ar era boa. Vamos aos poucos. Um projeto já unifica PIS e COFINS, que são federais, já passa a cobrá-los por fora, unificados, durante um ano. O ICMS e o ISS têm que ser simplificados, têm que ser domesticados, né, tem que ser civilizados, que são impostos hoje, principalmente o ICMS, não é um imposto civilizado, é um imposto complexo demais. Cada estado tem um rolo para você vender. Tem mercadoria, Bruno, que anda 600 quilômetros em vez de andar 100 para pagar menos imposto. Isso é surreal, isso não entra na cabeça de ninguém. Você leva uma mercadoria de Betim para Ribeirão Preto, quando podia levar de Uberaba, que é pertinho, do próprio estado de São Paulo, perdão, não de Uberaba, simplesmente por causa de redução tributária. Sim. Isso não existe. Isso não existe. Então, você simplifica o ICMS, simplifica o ISS, tem um projeto já preparado para isso, que é o Simplifica Já. É que o Simplifica Já quer manter o ICMS e o ISS a vida toda assim. A gente tem que arrumar isso. E depois você unifica. Tipo o Plano Real, por isso que eu faço analogia com o Plano Real. Depois de um ano, você consegue integrá-los. Não é fácil, porque vai mexer com dinheiro. Para onde vai o dinheiro? Entendeu? Porque o PIS e COFINS hoje é do governo federal. O ICMS é 75% do estado, 25% do município. O ISS é todo do município. O IPI, que é da indústria, cobrado na indústria lá, a União cobra, arrecada e fiscaliza e fica com 40%. Manda o restante para os estados e municípios. Então, você consegue unificar esses tributos, simplificando-os primeiro e, um ano depois, eles sendo integrados no IVA nacional, no IBS, o nome tanto faz, é o que menos importa. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Progressividade da renda, isso dá para fazer já. Isso o governo eleito, se você tiver essa utopia que a gente conversou aqui, né? Um governo eleito e com vontade política consegue aprovar isso já em dezembro. Por que é importante aprovar em dezembro? Porque tem a regra da anualidade. Se eu tiver que aumentar o teu imposto,
já
eu tenho que aumentar
isso.
Eu tenho que, se eu aumentar em janeiro de 2023, só vale em 24, eu perco mais um ano. Então eu já começo fazendo algumas coisas sem tributar demais ninguém já na virada do ano. Entendeu? Então, renda com progressividade e todo mundo pagando o que realmente auferiu de renda, diminuir a tributação de empresa. Porque esse é o caminho que o mundo todo faz. Eu reduzo a tributação de empresa e cobro na pessoa física. É aqui que eu pego. Aí eu escutei o Sintra, na época que era secretário, escuto outros falando, não, mas aí vai voltar tal, daquela coisa do empresário botar despesa pessoal na empresa, né? Quer dizer, aí, em vez de, como eu distribuo o dividendo vai ser tributado, eu vou botar minhas despesas de condomínio, da casa, do cachorro, tudo na empresa. Pô, isso é legal, Bruno. A gente está fazendo um trabalho legal aqui, teu público qualificado está nos acompanhando. Isso é certo? Isso não é certo. Empresa é empresa. não é a tua despesa pessoal. A gente não pode, não é incentivar, a gente não pode admitir isso. E se falar, ah, mas aí, não, não é aí. Ou a gente muda isso aqui de vez, ou não muda, cara, deixa essa república, como a gente costuma dizer, né? República bananeira que tem aí, cada um faz o que quer e né? Quando alguém pegar, te leva, aí se você tiver força política, não te leva em cana, se não tiver, você vai arrumar problema na justiça, tá errado. A gente tem que, eu não posso aceitar eu falar assim pra você, eu botei o muro pra você não pular. Eu vou pular assim mesmo. Não posso, cara. Se você pular, eu vou te prender. Não pode pular o muro, pô. Você entendeu, cara?
A consciência tem que ser... Ela é tem tudo. Todas as minhas formas de fala sempre é da mesma forma.
Uhum.
Não adianta eu querer pegar e gritar pra falar com todo mundo. Sim. Eu preciso falar baixinho e falar de uma forma... É, pois é. Eu vou estruturando para que eu vou num formato de estruturado, né? Eu vou falando com a minha comunidade aqui, e aí eu vou ganhando, a minha voz vai ganhando escala. E aí na medida que a voz... Várias a gente faz diversos projetos aqui dos mais, e a pessoa chega aqui e fala assim, pô, mas eu vou parar o projeto porque eu não tenho 50 mil acessos, porque eu não tenho X mil acessos. Assim, mas você tá falando com a sua comunidade? Se você estiver falando com a sua comunidade, se você estiver falando com 10 pessoas, é o suficiente. Porque aquelas 10 pessoas, elas vão ser assertivas e elas vão ser alcançadas da forma correta. Sim. O que você está falando aí, na minha tradução, é... Primeiro, eu preciso de uma consciência pessoal. Né? Eu preciso ter uma consciência enquanto empreendedor...
Perfeito.
Que eu vou ter que pagar mais.
Perfeito.
Que eu vou ter que sangrar em alguns momentos, mas... Sem me preocupar que se você está fazendo seu papel, que você vai... É o pensamento de utopia mesmo.
Sim.
É o pensamento de Brasil. Sim. O Brasil, para chegar lá, eu preciso fazer minha parte, você precisa só fazer sua parte. Se eu esperar você fazer sua parte para que eu possa fazer a minha, nada vai mudar.
Não vai.
Bom, o que, que seria esse IVA? Porque os países mais desenvolvidos conseguiram fazer isso.
Sim.
Eles já chegaram lá dessa forma ou eles foram construindo?
Ah, foram construindo. Você tem a história do IVA canadense que é sensacional. Nos anos 80 eles começaram a construir, tinham problemas parecidos com os nossos, os estados de lá, né, as federações e a União querendo o mesmo imposto, eles arrumaram. Porque o contribuinte não tem nada a ver com isso. Eu cobro um IVA e ali eu divido. Olha, 70 para você, 30 para mim, 60 para você, 40 para mim. A divisão, de novo, eu não sei quanto é a divisão. Uhum. Eu comprei o computador, filho. O computador custou 300 euros. Você me cobrou 30 de imposto, ótimo. Você divide aí. Então, eles foram construindo. Foi um processo longo. E hoje o IVA canadense é um sucesso. Como outros impostos de valor agregado no mundo são um sucesso, Bruno, eles são muito simples, cara. Você sabe disso, eles são muito simples. Né? Você vai aos Estados Unidos, você vê. Você tem facilidade para entender o imposto que você paga no produto. Quando você vai comprar uma roupa lá, você sabe quanto foi a roupa. Você sabe quanto foi a roupa. Você sabe quanto foi a refeição. Pô, a refeição custou 20 dólares. Tá caro, tá barato, tanto faz. 20 dólares. Mas você pagou 21,60, porque te cobraram 8% de imposto lá, entendeu? A gasolina, tão falada aqui no Brasil, né? Eu pedi, depois eu te mando os 3 minutos que eu fiz da gasolina em Portugal. Eu tenho um amigo que foi a Portugal, eu falei, pô, me manda uma nota da gasolina pra eu fazer um 3 minutos aqui. Ele mandou, eu botei a nota, colei a nota no PPT lá e fiz os 3 minutos, né? Cara, 53% a alíquota do imposto total sobre gasolina em Portugal. Agora, o IVA... É 23%, porque se a memória não está falhando, tem duas alíquotas lá em Portugal. 23% e a outra, acho que é 3%, agora eu esqueci, é 14%. Mas sei lá, 14% para todos os produtos e 23% para alguns, aí cigarro, petróleo. Mas tem um outro imposto específico, que é o chamado imposto seletivo. Lá é ISP, Imposto sobre Petrolífero, que é 20%. No final vai a 53%. A gasolina é muito mais cara até do que no Brasil. Então, no mundo todo, o combustível é muito tributado. No mundo, olha que inteligência. Por quê? Porque é poluente. Porque é ruim. Porque ele causa danos à sociedade. Ele exige do Estado dinheiro para consertar os danos que causa ao meio ambiente.
Mas aí eu crio uma educação para falar, Bruno, que o produto está caro.
Bruno,
né?
É isso, Bruno.
O produto custa R$3,00. Fazer uma alusão aqui, o produto custa R$5,00. R$4, mas ele tá custando R$7, eu não sei nem... Ele tá custando R$7 porque...
É isso, cara.
Porque ele causa esse dano. É a mesma coisa da figurinha do cigarro, né? É que o Ministério da Saúde adverte que fumar pode causar câncer e tudo mais e tal, tal, tal. Então, assim...
Eu criaria duas alíquotas no Brasil do IVA, tá? Duas. Aí eu tô chutando, sim, repito, não gosto de definir percentual. Isso tem que ser sempre um estudo técnico fundamentado. Mas vamos botar 10 e 20, 10 e 15, sei lá. Não seria eu nem você que iríamos definir essas alíquotas. Iríamos chamar os especialistas, inclusive em relação a danos para a saúde e tudo, e falar todo produto classificado. Mas não vamos ficar separando com vírgula para cá, com vírgula para lá, de forma genérica, porque senão começa aquela loucura que tem no Brasil hoje. O bombom tem IPI de 5%, aí o waffle não tem. Aí o que fizeram com o sonho de valsa famoso? Virou waffle, né? Mais bombom. Isso é ridículo, sem essas maluquices. Mas os especialistas da área médica, principalmente, iriam definir, o achocolatado faz mal, porque é muito açúcar, então vai ser 20%. Aquele produto que não é natural, vai ser 10%, a cesta básica, 10%, e por aí vai. Você simplifica o processo. Você simplifica e bota cultura. Por isso que você entendeu porque que eu falei governo forte?
Sim.
Porque hoje esse instrumento.
É tudo maquiado. O que a gente está falando aqui é a síntese. Desculpa te
cortar,
você segura a.
O papo tá bom.
Você. É, da mesma forma que a gente fala, bom, para tudo se tem nome, né? Para me contratar e pagar menos imposto, eu contrato uma MEI, porque aí eu viro uma MEI, porque aí eu pago menos imposto. Mas essa que você falou do bombom é sensacional. Porque isso no mercado tem um nome, inteligência tributária, né? Eu aplico uma inteligência tributária, é nojento, minhas palavras. Então,
tá
as
certo.
Minhas palavras.
Tá
mas
certo.
É nojento.
Tá certo.
Porque se aplica uma inteligência tributária. Pessoas vendem cursos, inclusive, sim, com relação a isso. Sim, de como se aplicar a inteligência tributária para que você possa pegar e mudar de bombom para wafer, porque você vai pagar menos imposto. Isso é um dos exemplos, dos diversos exemplos que a gente tem no Brasil. Quando deveria ter um único imposto. Porque senão ficam se criando nomes e fica se criando... me fugiu a palavra aqui, mas...
Você fica criando subterfúgio para driblar a situação.
Para driblar a situação.
Isso é um absurdo,
e ter,
cara,
benefícios em situações para ter mais lucro.
Você quer uma interessante de um evento que eu fiz? Até só vou citar o professor por uma questão... acho que no evento lá em Ribeirão Preto, na eleição passada, né? Aí estava perto, já estava o segundo turno, era o Márcio França e o Dória que estavam concorrendo, né? Uhum. Acho que era isso. Aí o professor, inclusive, professor de PIS e COFINS, né? Especialista em PIS e COFINS e tal. O que acontece com PIS e COFINS e com ICMS, perdão? PIS e COFINS, mas ele também com ICMS. O que acontece com o ICMS São Paulo? A fruta in natura é isenta. Então, se eu te vender uma maçã, você chegar lá, pegar a maçã e levar, eu não pago imposto na venda. Mas se eu embalar a maçã, né? Às vezes eu boto uma embalagem ali, boto um selozinho e vendo. Tem tributação. Pô, isso é um absurdo. Aí o Dória e o França discutindo num debate, o Dória é muito empreendedor. Isso é um absurdo. Eu ganhando a eleição, eu vou acabar com isso. Pô, se tem isenção na maçã, tem isenção também na maçã embalada. E o França não concordando. Aí o professor falou, eu já decidi qual o meu voto. Aí eu falei, meu Deus, ele vai se arriscar. Política, né? Esse turbilhão que, que era, já era o Brasil em 18. Aí ele disse, eu vou votar no França. Quer dizer, qual foi a gracinha que ele fez ali? Que eu achei que ele não precisava fazer aquilo. Mas é a escolha dele, não é minha. Uhum. Qual foi a gracinha que ele fez? Eu quero a complexidade. É o que você falou. Por que eu quero a complexidade? Porque eu sou consultor. Quanto mais esse troço for enrolado, quanto mais o bombom tiver tributação e o waffle ou não, mais cliente eu vou arrumar. A hora que simplificar esse negócio, se for todo mundo pagar 10% ou não pagar, eu perco esse trabalho. Eu vou arrumar outra coisa para fazer, porque isso aqui eu não vou ter mais o que fazer. Então, Bruno, tem muita gente interessada nessa confusão, cara. Muita gente. Muita. Como tudo na vida, né? Uhum. A pandemia foi ruim para um monte de gente, mas teve alguns que se beneficiaram. E por aí vai. Então, essa tributação complexa, logicamente, ela beneficia quem conhece mais e quem, muitas vezes, busca esses caminhos alternativos. Eu estava falando do PIS e COFINS. O café tem alíquota zero no PIS e COFINS. O leite tem alíquota zero no PIS e COFINS. Tá, se eu comprar um café torrado é alíquota zero, se eu comprar um leite em pó é alíquota zero. Mas tem um produto da Nescafé chamado café com leite torrado. Tem tributação. Aí você fala, pô, o café é zero, o leite é zero. Quando eu junto os dois, tem tributação? Tem. São coisas do Brasil. Coisas do Brasil.
Do ponto de vista tributário e contábil, é natural que exista, eu não sei nem como é que fica a previsibilidade disso do ponto de vista constitucional, mas que é natural que cidades façam lá os seus incentivos para que empresas
se instalem lá.
Só que isso também virou uma máquina, né? E inclusive uma máquina com relação a MEI, nem não, mas o Simples principalmente, porque você paga menos ISS, você tem cidades, eu vou chegar num mais complexo ainda, mas por que isso não estaria da mesma forma? Essa unificação de ISS?
Deixa eu te perguntar uma coisa, você fala, não, quem tem que perguntar sou eu, não só pra gente tá batendo um papo, você acha que um país ou um estado faz sentido ele criar competição dentro dele mesmo? Tô falando assim, um país criar competição interna. É igual um pai, uma mãe, tem 5 filhos, criar competição entre os filhos dentro de casa. Né? Ó, vai ter o almoço hoje aqui, o almoço é uma delícia, um sobremesa aqui. Quem fizer vai ganhar, vai comer mais do que o outro. Será que isso é saudável? Pode ter gente que acha que sim, eu não tô julgando de novo. Eu não concordo com essa, não gosto disso. Eu entendo que você competir com outro país, você tem até justificativa. Vou atrair a empresa para cá em vez dela ir para Argentina, para o Uruguai. Agora, eu levar a empresa para o Pará, quem tem que gerir isso é um governo central. É um governo central. Para isso existem os ministérios do desenvolvimento regional, da integração nacional. Né? Existem os especialistas, vamos integrar. Eu tenho que ter gente no Pará. Essa região aqui é remota, precisa de incentivo. A Amazônia precisa de incentivo. Tá bom. Política nacional. Senão vira coisa predatória. Vira coisa predatória. Eu brinco assim, ó. Eu tenho um bife aqui, o meu irmão vai comer o bife. Eu dou um tapa no meu irmão, corto o bife no meio, pego metade do bife dele. Peraí, é seu irmão. Ou não é seu irmão? O Espírito Santo é meu irmão. Eu não quero tirar uma empresa do Espírito Santo. Para uma empresa se instalar no Rio de Janeiro, eu tenho que oferecer o quê? Aqui tem que ser um lugar bom para a empresa vir. Tem que ter. Aí é diferente. Estradas funcionando, né? População educada, tem que ter policiamento, logística, segurança. Isso não é imposto. Não, aqui você paga 10, lá no Espírito Santo paga 18. Eu não concordo com isso.
Ele vem e coloca a sede aqui e vai fazer isso. E aí a gente, só para não para polemizar, mas para tentar...
Não, mas é bom, bom.
Tentar explicar. Porque existe um projeto no Rio de Janeiro que o Porto Maravalha, né? Para que o Porto Maravalha vai ter mais isenção ainda, entendo. Bom, a gente precisa revitalizar aquela região ali, que é uma região... O centro foi muito afetado no pós-pandemia e tudo mais... Mas o que acontece historicamente no Brasil, é que isso... Eu já fui consultor, e eu me lembro quando eu fui consultor de uma grande empresa de tecnologia, isso em 2001, sei lá. Existia um escritório contábil que atendia a empresa, e que, vamos lá, você vai abrir... abre seu CNPJ em Saquarema...
Isso. Sabe por quê?
Mas eu atendi aqui.
É, exato. Bruno, isso aí foi o seguinte, era 0,5%, depois passou para 2%, hoje é 2% a alíquota mínima, né? O ISS é imposto municipal, mas a alíquota tem que oscilar entre 2% e 5%. Cada município decide o seu, eu quero te cobrar 5%, o outro quer cobrar 2%, não tem problema. Na época era 0,5%, era 0,5%. Aí você, consultor de qualquer coisa, eu falo tributário porque é a área que eu atuo mais, né? Aí o sujeito ia para Saquarema, ia para Três Rios, lá em São Paulo, ia para Carapicuíba, porque lá pagava 0,5%. Onde é que ele está atendendo? No Rio de Janeiro, em Niterói, em Nova Iguaçu, aqui no Grande Rio. Pelo amor de Deus, isso está errado. Aí o que começaram a fazer? Começaram a exigir cadastro no local que isso. Você prestou. O que existe hoje no Brasil? Eu fui dar aula numa cidade uma vez, o cara chegou, me pediu um monte de coisa, um monte de documento. Conclusão, na hora de me pagar, ele me cobrou 5% de ISS. Legal. Quando eu entrei aqui no Rio e botei a minha nota na empresa aqui, eu também paguei ISS de 5. Aí eu fiz as contas, falei, pô, cara, 10. Paguei 10. Aí eu falei, como é que eu faço pra resolver isso? Ah, vai ter que procurar a justiça. Falei, cara, fiz as contas, falei, pô, R$2.000. O cara me cobrou. Um cobrou 100, o outro cobrou 100. Se eu pagar alguém pra ir atrás disso pra mim, pra pegar esses R$100 de volta, eu vou gastar mais. Então deixa pra lá. O Brasil é assim. Você, pra corrigir um problema, você acaba criando outro. Isso não faz sentido. Por isso que eu falei que você tem que domesticar o ISS primeiro. Tem que colocá-lo. Dentro da lógica didática, né? Eu faço uma brincadeira. Até em São Paulo é mais fácil, que o pessoal gosta de futebol e entende isso bem lá, né? Eu falo assim, cara, você pegar ICMS, ISS e PIS/COFINS. PIS/COFINS, eles são dois tributos, mas eles são praticamente a mesma coisa. É porque a diferença é que um vai para um lado, outro vai para o outro. O PIS vai para o Ministério do Trabalho, a COFINS vai para a Seguridade Social, para a Saúde, Previdência e Assistência. Mas a forma de cobrar é igual, eles têm alíquotas diferentes, mas se juntam no final. Esses três tributos, PIS/COFINS, ICMS e ISS. Como é que você junta isso tudo? Eu falei, quer fazer uma coisa? Pega três torcedores de futebol fanáticos paulistas, paulistanos lá. Um palmeirense, um corintiano e um são paulino, que eles chamam que é o trio de ferro deles lá. Coloquem eles, sim, não são amigos, coloquem eles para morar juntos e dividirem despesas e tarefas num cômodo pequeno, num imóvel pequeno. O que você acha que tende a acontecer? E eles são fanáticos por futebol. O que você acha que tende a acontecer durante a convivência? Problema. Problema, vai arrumar confusão. Na segunda-feira teve Palmeiras e São Paulo. O corintiano talvez tentasse separar ali a briga, porque eles iam brigar com certeza. É exatamente o que acontece com os três tributos. Por isso que eu brinco. Eu falei, primeiro você educa os torcedores fanáticos de futebol para entender que aquilo ali é só uma diversão. Não é a vida dele, a vida dele não é o time. Eu brinquei que eu sou botafoguense, mas eu falo, o Botafogo não é a minha vida, eu adoro meu time, fico feliz quando ganha, fico triste quando perde, mas não passo disso. Simplifica os tributos primeiro e depois junta. Depois junta. O Brasil tem esse problema. Tem tributo, todos eles têm sua complicação. O ISS não é simples de resolver. Você faz um exame de sangue aqui no Rio, aí a empresa manda teu exame para Duque de Caxias, para o laboratório lá fazer a análise. Onde que eu tenho que pagar o ISS? Onde que eu tenho que pagar o ISS? O exame custou R$100. Mas qual é a parcela do Rio? Qual é a parcela do laboratório? Não, eu contratei a empresa que me fez que recolheu o sangue aqui. É ela, é aqui que eu pago o ISS. Mas e a empresa de Caxias? Não, mas é do mesmo grupo. Não é simples. Tem trabalho, ainda mais hoje, né? Que você presta serviço daqui, sim, e pode estar prestando serviço em Florianópolis.
Os deliveries também são bons,
sim,
exemplos,
né? Sim, sim. Então, a gente tem que acabar com essa... E outra coisa, o negócio de serviço e mercadoria, o Brasil ainda separa isso. Poucos países do mundo fazem isso. Para quê? É uma coisa só.
Mas, em regra, aonde seria... Qual seria... Quem seria o detentor do recurso nesse sentido?
O detentor... Bom, primeiro, né?
Vamos lá, a minha empresa é uma empresa aqui do Rio, e eu tô prestando um serviço para uma empresa de Nova Iguaçu, um exemplo.
Perfeito, perfeito.
Quem é o detentor do tributo?
Se o seu serviço for, por exemplo, um serviço
remoto,
intelectual ali, e você não prestou esse serviço lá, porque a lógica é o local da prestação. Você fala assim, não, cara, eu prestei um serviço aqui do meu escritório. Esse imposto seria devido na tua sede. A tua sede é no Rio. Tem uma lista de serviços que tem que ser devido no local. Aí, essa lista inclui, por exemplo, jardinagem. Eu não tenho como arrumar teu jardim aqui à distância. Dragagem de rio. Eu não tenho como dragar o rio Sarapuí de Caxias aqui do Rio de
Janeiro. Então, os impostos já têm uma subclassificação?
Por isso que eu falei. O próprio ISS tem esse detalhe. Alguns serviços, uma lista de 20 e poucos serviços, a tributação tem que se dar no local onde foi efetivamente prestado. Os outros, preferencialmente. Mas se eu não conseguir identificar isso, ele é devido no domicílio, no teu domicílio.
Mas se já existe essa classificação, quem faz essa classificação?
É o legislador, né? Isso está na lei. Você quer ver uma coisa interessante? O serviço de cartão de crédito. Eu sou uma operadora de cartão. Então, te dou o direito de usar meu cartão. Aí te cobro 2% de tarifa, digamos. Aí, o meu cliente está em Maceió. É um hotel. Aí o cliente meu do Rio de Janeiro foi lá para Maceió, se hospedou, pagou ficou vários dias lá, pagou 10 mil reais, 2% de 10 mil dá 200 reais. Tem ISS. Digamos que ali seja 5% lá e aqui. Uhum. 5% de 200 dá 10 reais. Esse ISS é de quem? Espera aí, esse serviço é meu. Eu sou operadora de cartão, estou em São Paulo. Meu cliente, pessoa física, está no Rio. O estabelecimento está em Maceió. Isso até 2018 era tributado em São Paulo. Esses 10 reais, Bruno, iam para o estado, para o município de São Paulo, onde está a operadora, a Visa lá, a bandeira. A lei mudou e migrou esse dinheiro para Maceió, porque entendeu que o serviço foi prestado lá. Mas olha a trabalheira que vai dar para a Visa. A Visa vai ter que recolher esse imposto em 5.500 municípios que tem no Brasil. Aí criaram um sistema automático, eu não sei se está funcionando, porque foi coisa agora de 2020, 2021, uhum. no meio da pandemia, para que isso seja implementado. Quer dizer, estão fazendo ainda um mix aí, 15% vai para lá, 85% para cá. Olha como você não precisava ter essa situação, entendeu? Você recolhe, no caso, para o domicílio aqui, no caso Maceió, o hotel prestou o serviço, você recolhe o IVA para lá, não uhum. deveria ter essa complexidade, entendeu? Não deveria ter, a coisa deveria ser automática. Se você criar um modelo automático, você resolve. O dinheiro já faz, já cai na conta do município sem passar por essa engenharia toda. No Brasil é você. E separar serviço e mercadoria é mais difícil ainda, porque os softwares da vida, você não sabe se é mercadoria, se é serviço.
Justamente.
Isso perdeu o sentido. A gente comprava mercadoria quando ouvíamos música no passado, hoje compramos serviço. Não essa classificação, essa separação não é mais necessária. A gente tem que mudar isso.
Até
aí.
Porque um tipo de serviço pode ter diversas
subclassificações. Exatamente.
Eu não fazia ideia que existia essas subclassificações. É. Bom, como é que você vê o avanço da desburocratização para o empreendedorismo, que é uma bandeira de muitos grupos sociais? O que falta avançar? Se você pudesse escolher algo para desburocratizar, por onde começaria?
Isso já melhorou bastante, tá? Mas ainda tem pontos para você avançar. Ainda tem os cartórios da vida ainda, que agora estão querendo automatizar. Mas já melhorou. O MEI, por exemplo, que a gente começou falando, né? A gente abre um MEI agora, se quiser. Qualquer um que está aí na tela, não vai sair da live, acompanha com a gente aqui, mas depois só, para rapidinho.
Só abre, só está disponível às 11 horas.
Saiu daqui, entra no portal do empreendedor lá e abre o seu MEI, se quiser. Eu quero empreender, Agora, por favor, tá? Aproveitando rapidinho, só para não vou deixar de falar da desburocratização. O MEI, tendo receita ou não tendo, você tem que pagar 60, se for serviço, tá? R$66 todo mês, uhum. dia 20 do mês seguinte. Com qualquer receita, Bruno, com 80 mil, com 60, com 40 ou com zero.
Com zero.
Tá cheio de gente aí que abre MEI, presta um serviço só, paga o primeiro mês, depois não paga mais. Aí um ano e meio depois vai ver, tá com uma dívida desse tamanho. E aí tem que tentar parcelar, negociar. Então, cuidado com isso. Mas a desburocratização, isso é um aspecto positivo desse governo. Esse governo vem avançando muito nesse ponto. O ponto .gov foi sensacional. E você vê o que é o estímulo, né? Quantas pessoas entraram no ponto .gov esse ano por causa do imposto de renda pessoa física, né? Para receber automaticamente os dados no sistema e não precisar ficar digitando tudo. Então, eu entendo que isso já melhorou bastante, mas ainda tem pontos a avançar. E a hora que você fizer a mexida no sistema tributário, conseguir fazer essa domesticação do ICMS, ISS, PIS e COFINS e juntá-los, vai diminuir, porque o contribuinte passa a ter uma obrigação acessória, duas. Hoje ele tem um monte. No meu modesto entendimento, isso é o mais complexo. Eu me recordo quando eu estava na unidade tributária do banco, me lembro do ISS, pô, aparecia uma obrigação acessória de município que a gente não tinha nem atividade. Não, é porque tem um cliente aqui e está querendo uma obrigação acessória. Eu tinha que correr atrás para entrar no sistema e conseguir mandar documentos para provar. E aquele negócio, para provar que eu não tinha nada a dever naquele município ali. Porque cada um quer levar o seu pedaço.
Sim.
Você fez alguma coisa aqui, eu vou atrás de você. Se alguém amanhã falar assim, eu contratei o Bruno aqui em Varriçai. Ele me prestou um serviço, não aqui, à distância. O cara vai atrás de você, e daqui a pouquinho você está recebendo uma notificação aqui, te cobrando algum documento para você mandar. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Isso a gente tem que acabar. Isso a gente tem que acabar. Agora, eu acho que já melhorou muito. Para abrir empresa está mais rápido. Ainda acho caro, tá? Mas está mais rápido, está mais ágil. Mas ainda tem alguns pontos são necessários. Tem atividades que você tem que fazer avaliação, né, de impacto. Você não pode abrir um restaurante em qualquer lugar. Você vai abrir um restaurante, quantas pessoas vão entrar? Ah, 60, são 50 mesas, tá? 200 pessoas. Onde é que as pessoas vão parar o carro aqui? Eu não posso autorizar a abertura de um restaurante no lugar que não tem estacionamento. Porque senão eu vou causar um problema para todo mundo que mora na região. Ah, vou botar vai ter música ao vivo aqui. Peraí, tem residência aqui do lado. Isso aqui vai ficar até 1h, 2h, sábado e domingo. Como é que fica? Como é que ficam as pessoas? Então, esse cuidado, eu acho que a gente quer desburocratizar, quer agilizar, mas tem que tomar cuidado com algumas situações.
Os organismos de fiscalização precisam ser bem independentes para que eles possam ter essa isenção,
perfeito,
né, de avaliação.
Perfeito, perfeito.
Bom,
E você falou um ponto antes da nossa conversa prévia, importantíssimo, né, que é o equilíbrio. Né? Eu tenho que ser ágil, mas não posso perder a essência do que é necessário para autorizar aquele funcionamento. Então é isso, buscar isso é que é o fundamental.
Com relação a MEI, antes que eu entre no próximo tópico aqui, quais são os benefícios, se é que existem benefícios, do microempreendedor individual com relação ao empreendedor que já está num formato de simples? Ele tem aposentadoria?
Isso, essa pergunta é muito boa. Porque você pode se aposentar. Eu posso abrir um MEI e tenho direito à aposentadoria, por idade. Por idade. Se eu contribuir 15 anos ou 180 meses, com 65 anos, a pessoa vai receber um salário mínimo de aposentadoria. E por que isso? Porque como você paga R$ 66,60 de MEI, eu estou falando do serviço, tá? Se eu vender mercadoria, eu pago R$ 61,60. Porque é R$ 1 de ICMS, R$ 5 de ISS. Agora, MEI, não se preocupe, você não precisa pagar separado, é um documento só.
Tá.
É que, na verdade, 60 e 60, Bruno, é o INSS. E é 5% do salário mínimo. Entendeu? É um percentual definido. Quando mudar o salário mínimo, muda o valor do MEI. E com esse pagamento, você vai se aposentar. Essa conta até não fecha, é uma reclamação. Quando você faz conta, você fala, o MEI é um subsídio, porque mesmo que você contribua 15 anos pagando 5% do mínimo, não dá para eu te pagar 5, 10 anos de aposentadoria depois. Mas só se aposenta com idade. Ah, mas eu quero me aposentar por tempo de serviço, porque eu estou começando a trabalhar agora com 19 anos, eu quero montar meu MEI e quero com 55 anos, 60 anos parar. Tá, o que você faz? Você paga mais 15%. Eu quero me aposentar com salário mínimo? Quanto é que é? 1.212? Então você paga o seu MEI e você vai pagar mais 15%. De 1.212 vai dar R$ 183, mais ou menos. Porra, é muito. É a regra. É a regra. Não tem jeito. Só se aposenta assim. O MEI não dá direito à aposentadoria por tempo de serviço. Agora, ele dá, por exemplo, auxílio-doença. Isso é importante, a pessoa teve um problema de invalidez, ela tem direito à aposentadoria, tem um tempo de contribuição ali, infelizmente o auxílio-reclusão pode acontecer, né? Nem a pessoa cometeu crime, mas pode cometer um erro, um deslize, um acidente de trânsito, pode eventualmente tem um auxílio-reclusão, tem a pensão por morte, né? Você tem um cônjuge. Você, infelizmente, veio a falecer, a pessoa tem uma pensão, tem regras ali, Sim. Você tem que ter feito 12 contribuições, 12 ou 18, acho que são 18, 18 contribuições, são 18, um ano e meio, tem que ter feito 18 contribuições, e aí tem problema da idade, tá? Ah, o teu cônjuge tem mais de 44 anos, pensão vitalícia. Aí tem uma redução ali, eu não vou lembrar tudo de cabeça, mas, por exemplo, se ele tiver até 21 anos, aí é só 2 anos de pensão. Mas tem pensão.
Existem regras, mas existem os benefícios.
Tem benefícios. Tem benefícios para você ser registrado como MEI na pessoa física. Agora, uma coisa muito importante, a orientação, né, de passar para a pessoa, abre uma conta corrente para a empresa. E hoje os bancos digitais permitem isso sem tarifa, né? Que era um grande drama do passado. Você tem o teu MEI ali, tem o teu brechó, tem o teu negocinho, presta serviços de qualquer tipo. Abre uma conta corrente do MEI. O Paulo é um CPF, tem a conta corrente dele. E o MEI tem a conta corrente, porque tem um CNPJ para ele. Por que isso? Para você ter o teu controle aqui, até para fins de imposto de renda. Uhum. Porque você vai ter que fazer a declaração anual do teu MEI. É muito fácil, o próprio MEI pode fazer, é simples de colocar ali. E você vai ter o controle. Eu não gosto de falar contabilidade, porque senão os colegas vão dizer, isso não é contabilidade, mas é um controle. Entrada de caixa é tua receita, saída de caixa é tua despesa, vai controlando aquilo ali. Sobrou dinheiro, passa para tua conta pessoal. Não esqueça de controlar isso, é mais fácil. Simplifica a tua vida. E você passa a ter aquela famosa separação, né? Empresa ali, pessoa física aqui. Até o meu tio uma vez perguntou, mas se eu quiser comprar um picolé ali, tá calor na época do verão, né? Quero comprar um picolé ali, eu compro com dinheiro da empresa? Ou... Falei, olha, se você comprar com dinheiro da empresa, não vejo problema, porque você está trabalhando na loja.
Sim.
Então, como você está trabalhando, não há problema. Olha que interessante, não há problema o MEI comprar um picolé para o trabalhador, para o gerente da loja ali, que por acaso é você. Não
Agora,
vejo
o
problema.
Colchão da sua casa, não.
Exato, exato, perfeito. Agora, você vai comprar um colchão para sua casa ali? Não. Dá o seu cartãozinho pessoal. Ah, não tem dinheiro. Transfere do MEI para você. E você compra. É isso.
Perfeito. Bom, me fugiu aqui a pergunta. O problema do ao vivo é esse, que me
foge. Não, foi mal. É porque você me perguntou uma coisa e eu saí da rota. Foi mal, foi isso. Porque você tava perguntando da parte da burocratização, aí depois você falou dos benefícios da aposentadoria e eu acabei emendando esse outro lado aqui da conta corrente.
Um determinado governo tem uma pergunta que surgiu aqui na live aqui. Uma pergunta prática. Um determinado governo teve com uma das bandeiras a redução do IPI, deixando os carros mais baratos. Hoje, os carros estão mais caros novamente. Você acha que o IPI deva ser reduzido por mais um tempo?
Eu acredito, Bruno, que o IPI ele já foi reduzido, tá? O governo reduziu. Esse governo agora reduziu 35% a alíquota do IPI. Por exemplo, máquina de lavar era 10%, caiu para 6,5%. Então, 3,5 pontos percentuais. O IPI é um instrumento de redução que os governos costumam usar. Você lembra que o IPI é 40%, fica para a União cobra, arrecada e fiscaliza. Olha que legal, eu tenho um trabalho danado para arrecadar 10 milhões, aí te dou 4, fico com 4, te dou 6, estados e municípios, que muitas vezes os governos são de outros partidos, de outra linha. Então, é um imposto problemático. O IPI, isso é um dado interessante, final dos anos 80, quando saiu a Constituição, o IPI representava 20% da arrecadação da Receita Federal. Era um imposto bom de arrecadar. Arrecadava muito. Hoje ele representa 5%. Para onde foram esses 15%? Para o PIS e para COFINS, que são todos, que o dinheiro fica todo para a União. Você entendeu? Como a Constituição criou uma regra de eu transferir dinheiro para estados e municípios, eu diminuí a arrecadação do IPI. Então eu sou a favor, porque o IPI é redução na veia. Essa redução diminuiu o preço das máquinas de lavar. Aliás, eu fiz um 3 minutos outro dia explicando exatamente sobre isso, né? Mostrando qual o impacto na redução do preço por conta da redução do IPI. É um instrumento. Agora, o IPI deve ser extinto numa reforma tributária, tá? Porque o IPI tem uma tabela, Bruno, com 426 páginas. Por isso é que dá a confusão que você falou, que a gente falou aqui mais cedo do waffle e do bombom. A sandália é de couro ou não é? Aí tem tributação, outra não tem. Aí o camarão, aí o salmão, aí tem barbatana. Assim, não. Começa uma confusão desnecessária. Não precisa de 426 páginas. O IPI precisa ser um imposto seletivo. Você tem que escolher 5, 6 produtos, itens e tributá-los. Cigarro, bebida, arma. Aí não sou eu que vou fazer esse julgamento. E como é que eu te falei que tem lá em Portugal, né? O imposto sobre petrolífero. É um imposto. Uma vez só. Por que a gente chama seletivo? É uma vez só. Você cobra lá na indústria. Quando se fabrica o produto e vende, eu cobrei, acabou. Ninguém mais paga. O comerciante não tem que se preocupar em pagar. Ele já comprou mais caro e vai repassar para o preço. Aliás, isso é um segredo da atividade comercial, né? A atividade comercial não deveria se preocupar com o imposto. Deveria se preocupar em comprar, vender, pagar suas despesas ali, gerar seu resultado e ativar a economia, porque o comércio ativa a economia.
Uma das soluções, até para, vamos lá, pensando isso na cadeia de um tema que sempre é burocrático não, que é, bom, dá pano para manga, que é a questão da gasolina. Seria esse um dos grandes problemas do encarecimento? Porque tem lá na refinaria, tem o imposto, uhum. aí depois vem para a distribuidora, que depois vem para o intermediário, vai, enfim, é imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto. E o mesmo imposto ele é pago 60 vezes.
Não é esse o problema da gasolina, Bruno. Não é.
Na gasolina, não.
A gasolina tem 4 tributos, basicamente, né? Tem o PIS e COFINS, que, repito, é uma coisa só, então tem 3. PIS e COFINS, a CID Combustíveis, que é uma contribuição sobre a intervenção do domínio econômico, é federal também, e o ICMS. Esses 4 hoje representam, sem essa redução que o Congresso aprovou agora, eles representam 33% do preço, hoje, na média no Brasil. O preço médio é em torno de R$ 6,50, 6,60, um terço é imposto, R$ 2,20, abaixo da média mundial. A média da OCDE, onde o Brasil quer entrar na OCDE. A média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é 53%. Nossa é 33%. E vão levar para 17%, tá? Essa proposta que passou aí no Congresso vai levar a tributação, ainda que temporariamente, até o final do ano, para 17%. O Brasil vai ter uma das menores alíquotas de ICMS do mundo. E o ICMS, como ele é cobrado como substituição tributária, ele é todo cobrado na refinaria. Você entendeu? Quando a refinaria vende a gasolina para a distribuidora, ela já paga o PIS e a COFINS todo, a CID toda e o ICMS todo. A distribuidora e o posto, eles simplesmente compram e revendem. Eles não pagam nenhum imposto sobre eles diretamente, tá? Eles pagam, claro, na compra, uhum. mas eles não precisam desembolsar, calcular. É, nesse sentido, sob o ponto de vista de complexidade, tem menos no combustível. A tributação então, é toda concentrada.
Que a gente fica vendo na internet é tudo balela.
Eu não sei como é que exatamente, especificamente, o tipo de vídeo. O que eu não gosto é esses vídeos que ficam querendo quebrar o imposto em estadual, municipal. Repito, isso é besteira. O contribuinte não tem que se envolver nisso. Ele tem que entender quanto ele pagou de imposto. Ele tem que entender quanto ele pagou de imposto. Não é se o imposto é federal, é estadual, é municipal. E repito, isso é tudo cobrado na refinaria. A refinaria, quando vende, já paga o ICMS todo. O ICMS é um modelo conhecido como substituição tributária. Uhum. Eu me coloco no seu lugar, estimo o seu imposto, uhum. já calculo e recolho. O PIS e COFINS é monofasia, monofásico, que é a mesma coisa com outro nome. Já vem uma alíquota maior, eu pago, você não paga mais. Você, distribuidor, não paga mais, o posto não paga mais. E porque são 3 transações, né? Refinaria, distribuidora, distribuidora, posto, uhum. posto, consumidor. A única tributação é aqui em cima, que logicamente abarca toda a cadeia até o final.
Entendeu? É, porque quando eu digo os vídeos, é porque fazem que eles vídeos. Ah. Se não tivesse os impostos, a gasolina estaria
custando. Se não tiver, eu te falo, se não tivesse imposto hoje, a gasolina custaria em torno de R$ 5. Sem imposto hoje. R$ 4,80 com esse último aumento, R$ 5. Basicamente, o litro da gasolina hoje no Brasil é R$ 4, pouco mais que 4, mas não é a gasolina inteira que vai para o nosso tanque, é 75% dela, porque você adiciona etanol. Então, em torno de R$ 3 é gasolina, em torno de R$ 1 é etanol, porque o álcool ele é crescido na gasolina, 27%, né? É até uma coisa interessante. É 25 ou 27? É 27. Ah, é 27%. Cara, não é isso que está escrito na lei. A lei está escrito que você adiciona 27% num litro de gasolina. Parece besteira, mas não é. A matemática não é tão simples quanto parece. Uma coisa é eu falar que tem 27%, é que 27 é um número ruim para calcular. Sim, vamos botar 25, que é mais fácil? Uma coisa é eu falar assim, tem 25% em um litro. Tá, então tem 25, 75. Outra coisa é eu falar que eu adiciono 25. 1 mais 25, 1 e 25. Isso dá 20%. Parece besteira, mas não é. Mas vamos lá. Então, o etanol é R$ 1, a gasolina é R$ 3 e a distribuição e custo de revenda é mais R$ 1. Vai a 5, Bruno. Por que que R$ 1 para distribuir e revender? Porque o Brasil é caro. A logística do Brasil é caríssima. A refinaria está em São Paulo, o etanol está em São Paulo, o posto está em Betim, está no Rio de Janeiro, está no interior. Porra, para chegar lá, amigo, quanto de pedágio esse caminhão pagou? Quanto de combustível? Porque o próprio caminhão que carrega o combustível tem que andar com combustível.
As estradas que só não favorecem, sim, enfim, existe todo um processo.
Aí o empregado do posto, o encargo social é muito caro. O Brasil é todo difícil. É todo difícil. Se eu pago R$ 2.000 ao empregado, eu gasto 3.500, 4. Cara, tudo aqui é difícil. Aí isso tudo encarece o preço final. R$5,00, sem imposto. Aí você bota o ICMS. Você vai botar o ICMS agora, 17% por dentro, dá 20% por fora. Porque se eu te digo que R$100 é o preço, 17% é o imposto, na verdade o imposto é 17 sobre 83. Vai a 20%.
Uhum.
Então bota 20%, vai a R$6. Então, já estou até adiantando. Passando essa proposta aí, sendo confirmada, o imposto caindo para 17%, a gasolina vai passar a custar R$6 nos postos. E repito, vai ser a gasolina das mais baratas do mundo, tá?
Então, mas aí, vamos lá. Essa conta vai chegar.
Claro. Você está tirando a arrecadação dos estados e municípios.
E isso está saindo do...
Você está tirando a arrecadação
dos estados. Está existindo um subsídio...
Sim, é isso é que me incomoda. A gente não debate política nem entra nessa seara. Nosso trabalho é técnico, mas você está criando um subsídio para algo que não precisa. Me desculpe, gasolina não precisa. Me dá uma revolta nisso. Porque se você comprar uma geladeira hoje, e a geladeira talvez seja mais necessária, né, para a família ali, uma geladeira tem 35% de imposto por dentro, 50% por fora. Aí a gasolina vai ter 17. Se você comprar uma bicicleta, que, pô, sinceramente, tem um fim social muito mais, muito melhor, você paga 30% e tantos%, 50 por fora. Aí a gasolina vai ter 17, 20 por fora.
Nossa, a gente polemiza a gasolina o tempo todo.
Que país é esse?
E a metade da população sequer anda de carro.
Sim.
É por, mas, sim. Mas é bom a gente falar da
O diesel, carro. O diesel você ainda tem um argumento, porque o diesel, ele notadamente é para... transporte de carga, então ele tem um rebate no preço, a gasolina muito menos, desculpe, não é, não estou dizendo que está errado, mas é populismo, como foi o populismo, aproveitar essa oportunidade, passou no Senado a proposta para isentar a participação nos lucros e resultados,
uhum.
Isento, para... passou, vai para a Câmara, eu fiz um vídeo sobre isso. Aí eu entrei no grupo lá do conselho, né? Aí uma conselheira, não, Pegas, eu não acho injusto, porque o menino, a menina que está se formando, aí é contratada por um grande banco, e aí ela vai receber um salário mais baixo e vai receber PLR. Tributar isso é injusto. Eu falei, por que injusto? Aí eu fiz um exemplo, Bruno, muito interessante, que é o seguinte. Eu falei, me dá um exemplo numérico, porque eu aproveitei o exemplo dela para fazer o meu trabalho lá. Ah, não, o menino, por exemplo, aí ela deu um exemplo pessoal, não, uhum, dela, mas de uma pessoa próxima dela. Foi contratado ganhando 7 mil por mês. E o banco diz que deve pagar a ele em torno de 50 mil de PLR, de participação nos lucros e resultados, a cada semestre. Ótimo, vou usar esse exemplo, foi o que eu usei. Vamos fazer as contas hoje para você entender o que acontece. Se eu ganho 7 mil por mês, eu ganhei 91 mil no ano, 13 salários juntando o 13º. Com mais 50 em cada semestre, ganhei 191 mil. Quanto que essa pessoa paga hoje? A tabela progressiva do salário é 1.903, eu começo a pagar. A tabela progressiva da PLR, eu só começo a pagar 3 vezes isso, 7 mil, a partir de 7 mil. Hoje, em 21 não tenho dado ainda, a Receita não divulgou, foram pagos 34 bi de PLR. 34 bi, exclusivo na fonte é PLR, tá? Não entra no bolo, não entra no copo que eu falei, a tributação separada.
Uhum.
22 bi com isenção. O que eu quis dizer isso para você? 22 bi foi PLR até 7 mil reais. Então isso é populismo barato. Porque a maioria das pessoas que receberam sua participação nos lucros já não pagaram imposto de renda. Agora, tem um grupo que tem uma renda maior. Né? Eu trabalhei muito tempo no banco. Quem está nas empresas de grande porte hoje recebe PLR poupudas. Elas não precisam desse benefício. Para que eu vou dar benefício para uma pessoa que ganha 20 mil por mês que recebe 100 mil de PLR? Por que ele não vai pagar imposto? Mas se vendeu para o povo brasileiro, quando o cidadão fala povo brasileiro, desconfia do deputado, do senador. Quando ele enchia a boca para falar povo, cuidado com isso. Aí eu fiz a conta, deixa eu voltar no menino, na menina ali. 191 mil, sabe quanto é que ela paga hoje, Bruno, de imposto de renda? 16%. Aí eu pergunto no meu vídeo lá, você acha isso muito, pouco? Eu não vou polemizar. Talvez seja razoável, talvez pudesse ser um pouco mais. Mas 191 mil dá 15 mil, 16 mil de média por mês. Cara, pagar 16% tem alguma coisa demais. Aquela conversa da sociedade, você está devolvendo para a sociedade o que ela te ajudou a construir. Sabe quanto ela passaria a pagar se o Senado, se a Câmara confirmar isso? Eu acho que vai confirmar, porque eles adoram fazer populismo.
Uhum.
Sabe quanto é que ele vai pagar, Bruno? 4,8% no total. Ele vai ganhar 191 mil reais bruto e vai deixar nos cofres do governo menos de 5%. Vai deixar lá em torno de 10, 11 mil reais só. É isso que a gente quer para o país? Você acha justo isso? Eu falei, ó, eu não sei se 15,9 está certo ou está errado, mas eu tenho certeza que 4,5 é pouco. Eu tenho certeza que 4,5 é pouco. E a gente não vai arrumar esse país se a gente continuar com esse tipo de populismo, com esse tipo de discurso vazio, de coisa sem sentido. Entendeu? Então, cara, tem muita coisa pra gente corrigir, cara. Muita coisa. Não vai ser fácil.
Como eu tô com o meu clonazepam longe de mim, e você que é um cara técnico e entende... A gente começou falando sobre... Né,
pô, cara, a gente viajou pra tudo que é lado.
Pois é,
aqui, né?
a gente falou sobre a utopia de começar de janeiro próximo a gente ter aí uma revolução total de empenho, né? Todo mundo empenhado e fazer dezembro, né? Dezembro, uhum. Né? Menos um mês. É, dezembro, todo mundo empenhado e fazer o Brasil dar certo e tudo mais. Com essa sopa de letrinhas que é o Brasil, é possível, cara?
Olha, eu sou botafoguense, como eu brinquei com você no início, né? E botafoguense, ele vive de esperança, porque o Botafogo, ele não ganha nada, assim, de expressão. Meu filho que fala, não ganha nada de expressão desde 95, quando ganhamos o título brasileiro. Então, se não tiver esperança, eu largo o futebol. Eu gosto de futebol, então eu tenho esperança. Eu acordo todo dia acreditando que meu time vai melhorar, que vai ganhar, que vai vencer. A gente... É nessa esperança que eu me fio, tá, Bruno? Porque apenas pela realidade que a gente observa, é difícil, cara. Um congresso com bancada da bala, bancada agrícola, bancada evangélica. Não tenho nada contra ninguém, pelo amor de Deus, tá?
Sim.
Eu me lembro de um candidato aqui de um clube, que não é o Botafogo, que ele foi eleito algumas vezes deputado. E ele, eu posso falar, era o Eurico Miranda. Uhum. E ele dizia com todas as letras... Eu não vou pro Congresso para defender Rio, não. Eu vou para defender o Vasco. E ele era eleito. Se alguém aparecer dizendo que vai pro Congresso defender o Botafogo, ele pode ter o voto de quem quiser. Meu, ele não vai ter, jamais. Porque eu não quero ninguém para defender o Botafogo no Congresso. Eu quero alguém que... E o deputado que eu votei...
Foi o que eu falei. É alguém para defender quem vai trazer isso, um microfone mais barato? Você... eu não tô pensando no todo, eu tô pensando
isso,
no...
pelo amor de Deus.
Eu tô sendo egoísta
do
meu.
Isso é umbigo, é umbigo. Se cada um pensar no umbigo, isso aqui vira uma selva. Isso aqui vira uma selva, é isso, é selva. Eu vou matar o outro, porque eu tenho que sobreviver. É isso? Ou a gente vai pensar um pouco no todo, um pouquinho de empatia. Um pouquinho de empatia, né? Um pouquinho, pensar um pouco no outro. Você vai... O Waze, né, que é o aplicativo que a gente usa para quem vai trabalhar ou anda distante, né? Eu usei para chegar aqui, não aqui que eu sabia chegar, mas para me ajudar na localização, senão eu poderia entrar na... O Waze, o que que ele diz ali para você? Vamos todos juntos. Ele fala em inglês ali para você. Vamos juntos. Qual é a lógica? Eu tô dirigindo na Grajaú, Jacarepaguá, quando eu vou pro centro. Pô, cara, o cara pediu para passar aqui do lado. Deixa ele entrar. Porque são duas faixas, direita e esquerda. Se um não ajudar o outro, você chega mais rápido e ele fica para trás. Então, pensa um pouco, gente, um pouquinho de coletividade. Pensar um pouco no outro, pensar um pouco além. Sai do teu umbigo, não pensa só no seu pedaço. Lógico que você tem que pagar menos, mas a sociedade como um todo tem que ser beneficiada, tem que ser representada no Congresso Nacional. Senão, aqueles que estão... Por isso que aí você perguntou se eu acredito. Eu acredito, eu torço, mas eu acho difícil. Por quê? Porque os grupos que estão hoje nos representando no Congresso, eles não pensam no coletivo. Por isso que eu te falei no início do governo forte. Porque um governo forte e bom de comunicação, ele tem hoje um instrumento... Antigamente ele tinha o rádio e televisão, né? Interrompe, ou ainda fazem isso de vez em quando, interrompe a novela das oito. Hoje ele faz isso, o alcance é menor, porque a audiência diminuiu muito. Mas isso aqui, um governo forte, não populista,
sim.
Mas forte, ele consegue levar para a sociedade essa conscientização. Não é na força, é na conscientização. Aquela coisa dos fiscais do Sarney lá atrás, e depois o Collor com minha gente. Aquela coisa de levar para a população, me ajude, que eu falo, não é eu o governo. E a hora que você tiver alguém
de entrar e falar assim, primeiro, acabou com a reeleição, amigo, eu não estou querendo, eu estou prometendo a você que eu vou trabalhar aqui os 4 anos e tal, e eu vou sair de cena 6 meses antes, sair de cena que eu falo o seguinte, não é só não concorrer, eu não vou influenciar, eu não vou falar, ó, tem o A, B, C e o D, vota no A. Não, o A, B e o C são todos bons, vocês vão escolher entre o A, B, C e D. Eu quero fazer um governo de transição, eu quero arrumar essa casa aqui para a gente... Isso é utopia, mas quem sabe um dia a gente consegue chegar lá. Senão não vai dar não, cara.
Talvez um governo, falando bem tecnicamente, não tem a minha linha de pensamento, não corresponde, mas do Itamar ali com o início
isso,
do Plano Real.
Isso
o início
aí,
do Plano Real foi,
isso
um,
aí,
foi uma revolução
isso aí,
brasileira,
isso
né?
Aí, isso aí. O Itamar ficou quietinho.
O projeto real foi um bom projeto.
Excelente projeto. Excelente projeto. É o exemplo a ser seguido. Seus probleminhas, lógico, sim, tem. Mas o exemplo a ser seguido, aquele modelo, aquela linha. A gente tem um mínimo de paz. Aí, a partir daí, você vai ter as diferenças. Eu quero um pouco mais para cá, eu quero um pouco mais para lá. Qual é o tamanho do Estado ideal? Vamos discutir, vamos debater isso. Eu acho que ninguém é favorável a Estado máximo, a Estado mínimo. O Estado tem que ser o suficiente para atender a população que precisa, e de preferência temporariamente. O Estado tem que cumprir aquela função da caça. Estamos no lugar que precisamos todo dia sair para caçar, Bruno. Eu, você e mais 18 pessoas, somos 20. Mas na hora da gente sair, 15 conseguem sair, outros 5 não conseguem. Por quê? Tem um muito pequeno, criança, não consegue. Tem um muito velho, já está muito idoso, não consegue sair. E tem 3 com problema. Tem um preguiçoso... Tem um que está com um problema na perna, cada um com seu problema. Qual é a lógica? Os 15 saem para caçar e trazem o alimento também para os outros 5. Agora, vamos tentar colocar esses 5 na sociedade? Não, esse não vai dar mais porque ele está muito idoso. Tá, então vamos dar assistência mínima a ele, básica, para ele sobreviver. Eu não quero que ele morra. O criança, eu vou educando para ela, no futuro, nos ajudar a caçar. Aquele preguiçoso, vamos tentar conscientizá-lo. Fazendo analogia para o todo. É sim, assim que tem que ser a sociedade. Eu não posso deixar de assistir aquela população que precisa. Agora, sem assistencialismo vazio, tentar inseri-la na sociedade para ela nos ajudar a produzir. É isso. Cara, tem caminho e tem muita gente boa no Brasil. Muita gente que pensa no todo. O problema é a gente...
Equilibrar, essas... Fazer mais uma pergunta aqui sobre a questão do... Das MEIs. Na MEI, a gente tem o microempreendedor individual, ele tem direito a ter funcionários, colaboradores.
Isso aí. Deixa eu dar um número que, pô, eu pesquisei isso aí, né? Que já que eu pesquisei.
Verdade.
É porque eu falei, pô, tem que levar esse número, é importante. Hoje nós temos no Brasil 19 milhões e meio de CNPJs aproximadamente. Dado oficial da Ministério da Economia, 19 milhões e meio. 13 milhões e meio são MEIs. 70% são MEIs. 70% são MEIs. Aí os 5 milhões e meio, o restante, né, sem ser MEI, 75% é simples, cara. Olha que interessante. 19 milhões e meio de CNPJs abertos. 13 milhões e... Pouco mais de 13 milhões e meio são MEIs. Aí os outros 5 milhões e meio ali, 75% são simples. E aí o restante é lucro presumido, a maior parte. Sim. Lucro real é um pedacinho pequeno. Entidades imunes e isentas. O MEI, ele pode ter até um empregado, a proposta que quer levar para 2, ele pode ter um empregado e ele pode pagar um salário mínimo. Agora, olha que loucura, o empregado não pode receber nem gorjeta, cara. Isso é uma loucura, tá escrito na lei, ele não pode receber nem gorjeta. Se ele ganhar gorjeta que ultrapasse, oficial, né, por fora, ele pode receber aquela coisa do por fora. Não tinha necessidade disso, mas tá escrito lá, ele tem que ganhar um salário mínimo ou o piso da categoria. Só um detalhe, você tem que pagar todo mês 11% sobre esse salário mínimo, 3% do INSS e patronal, né? E 8% do fundo de garantia dele. Então, por exemplo, o empregado ganha 1.212, você tem que pagar R$36 uns quebrados ali de INSS, patronal, e você tem que pagar os 8% do fundo de garantia dele.
Certo.
Essa é a tua obrigação.
Então, mas e teoricamente nessa elevação de teto, eu acho que deve ser inclusive para que você possa agregar e agrupar e permitir que possa ser...
Eu acho que eles querem botar mais um. Se eu não estou enganado, o projeto propõe 2 empregados. Você passa a ter direito a colocar 2. Hoje...
Porque 144, teoricamente, você teria 12 mil 12 reais por mês,
é.
Por mês, né?
Aí ele entende que dois empregados são auxiliares, né, pô? 12
não,
mil.
Bom, ainda mais com esse número que você traz, vamos lá, 13 milhões de empresas são... Definitivamente, quem movimenta a economia do Brasil são essa os turma. Microempreendedores.
Essa turma. São... Não é quem emprega mais, lógico, tá? Quem emprega mais ainda são as grandes
Sim,
empresas.
Mas quem gira o dinheiro
é isso,
grosso
é
do
isso.
Brasil.
Porque tem uma coisa importante que é o seguinte, em termos de empregados, a massa salarial está no lucro real, nas 3% de grandes empresas, e a remuneração maior está ali. Mas o microempreendedor tem uma coisa, e o simples mesmo tem uma coisa importante. O simples, os 5 milhões, o empresário está ali. Os 3 milhões e pouco, o empresário está ali. Ele é o empregado. O primeiro empregado da empresa é ele, que trabalha normalmente no dia a dia. E o MEI, ele é o empregado. Ele naturalmente é o empregado. Então, o número que eu tinha, a última vez, eu não peguei agora, era que em torno de 10 a 15% desses MEIs tinham empregado. Tinham um auxiliar, uma pessoa ajudando ali. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha ali na pipoca, né, vendendo a sua pipoca, ele pode ter um auxiliar.
Sim.
Pô, tem pipoqueiro no centro da cidade, cara, que ele entrega nos escritórios. Então, ele tem um auxiliar para ajudá-lo a fazer a pipoca, para trabalhar na hora que ele não está e para ajudá-lo na entrega.
Esse funcionário, em sendo mulher, ela tem os mesmos direitos que uma funcionária de uma empresa normal?
Todos. O empregado do MEI, ele é empregado igual ao empregado de qualquer um. Por isso é que dá a exigência de recolher os 3%. Entendeu? Por isso que o MEI é obrigado a pagar os 3%. Ele assinou a carteira. Eu sou ajudante de um MEI. É igual a ser ajudante de uma empresa do lucro presumido. Não tem problema nenhum. É
muito bom.
Normal, é um registro em carteira que eu tenho. Isso é legal, isso é importante. Por isso que ele tem um fundo de garantia, os 8%. Está tudo registrado. É importante.
Então eu acho que é nesse ponto.
É aí, cara. É aí que o Brasil tem que avançar, entendeu? E conscientizar que o MEI não é para substituir empregado, é para exercer as mais diversas funções como registrado legalmente, porque isso é legal, né? Você vai comprar uma tapioca, você fala, pô, esse cara tá registrado.
Sim.
Ó, que legal.
Tá emitindo nota.
Ó, que legal.
Porque quando
Exato.
Ele emite uma nota fiscal,
Exato.
Eu tenho benefícios sobre
Exato.
Isso.
Exato. Né? E você amanhã quer fazer
o
uma festa.
Tem benefício.
Você
Todos
amanhã
tem
quer fazer benefício. Uma festinha aqui, aí você fala, pô, cara, acho que eu vou comprar tapioca pra galera aqui, que é um negócio gostoso. Aí tem um cara ali que vem, você pode emitir uma nota? Cara, posso, porque eu tô no MEI. Olha
Sim.
que legal, ele é cidadão, ele tá integrado na sociedade. Isso é importante.
Então, assim, vamos lá, pra que a gente possa, de repente, encaminhando, a gente já tá 1h22 já, no ar, eu acho que o que falta seria educação financeira tributária.
Isso.
As pessoas
isso,
precisam, talvez...
Isso.
Pode ser uma matéria chata.
É uma matéria chata.
Mas
tem que ser bem trabalhada, bem difundida, né? Da forma mais didática possível, como é o teu objetivo aqui, né, Bruno? Mas é necessário. As pessoas precisam entender o que é o tributo, a sua função social, né? O imposto, né? Até a palavra tributo é uma palavra difícil, né? Até o colega da outra vez, até no teu evento aqui, eu lembro que ele falou da terminologia,
Sim.
da lógica, né? Tributo é para alguém, tributo, aí você cobra como imposto, o imposto, a taxa.
Mas aí você afasta, acaba que você afasta muito a ideia. Quanto mais eu problematizo, eu afasto das pessoas normais, eu não gosto de usar esse termo, mas das pessoas normais, porque aquilo ali é muito difícil pra mim, deixa pra outra pessoa entender.
Não, é difícil.
Eu preciso entender.
Entenda,
e,
não
assim,
é difícil.
Eu cada vez mais, assim, eu acho que criança tem que ser criança.
Sim.
Eu tô mudando o tema aqui, mas eu não tô continuando na informação. Mas, assim como eu venho defendendo aqui de... As crianças deveriam... Crianças, quando eu digo, eu tenho uma filha de 1 ano e 10. Eu tenho um filho de 14 anos e eu tenho um filho de 18.
Pô, que legal. Então você tem vários...
Pois é. Então, assim, eu acho que minha filha já tinha que, talvez, daqui a 1 ano, 2 anos, ter educação financeira.
Sim.
Direito constitucional, o básico,
é
né, para cidadania.
Explicar a Constituição.
Mas ela
Explicar
também tem que ter algo... Precisaria existir alguma matéria que não fosse, talvez, educação financeira, fosse uma educação monetária.
É.
Eu não sei qual o nome deveria ser.
O a turma fala muito na tal da educação moral e cívica, que é a coisa do cidadão e tudo. Eu acho que nesse, talvez nesse educação moral e cívica, você poderia inserir ali o contexto tributário, entendeu? Para explicar
tributário,
a função do imposto
na sociedade. Financeiro, constitucional,
é isso.
Cidadão.
Meus alunos, eu já tive aluno na
direitos e deveres.
Isso, Bruno. Já tive aluno na graduação falando assim para mim, imposto é roubo, professor, imposto é roubo. Eu falei, não faz isso. Não faz isso. Imposto não é roubo. Não, porque é roubo. Isso é outra coisa. Isso é que você acompanhar o que os políticos fazem. Eu concordo com você que a gente gasta mal o nosso dinheiro. Que a nossa engenharia política não está adequada. Agora, isso é um problema que a hora que você entender o quanto você paga, por que paga, para que paga, a gente vai criar uma consciência e vai cobrar melhor os nossos políticos. E entender, por exemplo, que político não deve ser glorificado. Político não é ídolo de ninguém. Político tem que ser cobrado com respeito, com educação, mas tem que ser cobrado. Cobrado, ele vai ali cumprir a função dele, tem que ser cobrado, acabou. Repito, cobrado com respeito, com educação, não é tacar pedra em ninguém, mas ser cobrado. É isso. O recurso público tem que ser bem gerido, bem. O nosso Congresso custa muito caro. As pessoas não sabem disso. O deputado que eu escolhi aqui no Rio de Janeiro, que eu votei lá no passado, ele foi o único dos que eu escolhi tudo no primeiro turno, foi o único que foi eleito. Ele manda todo mês a prestação de contas dele, Bruno. O que mais me incomoda é quanto ele gasta todo mês. E ele gasta metade do que tem direito. Quer dizer, ele mostra que ele economiza metade. Mas ele gasta 100 mil reais todo mês. Pô, 80 mil com assessores. Como é que é o controle desses assessores? Eu sei até que no caso dele, eu sei que é uma pessoa séria, é um partido sério, mas é ruim isso. É ruim. Porque é tudo que a gente acompanha, vê as situações todas da vida, aí devolve para cá as rachadinhas da vida, as coisas erradas. Aquela coisa que a gente estava falando, que falamos aqui, né, do empresário botar a despesa pessoal ali para pagar menos tributo. Não pode. Não pode. A mesma coisa o assessor. O assessor é para a pessoa te prestar assessoria. Se você virou deputado e você é um cara que entende muito de uma série de coisas, mas você não entende de imposto, por exemplo, contrata um assessor tributário. Sim. Não entende de meio ambiente, contrata um assessor de meio ambiente.
Sim.
É essa a lógica.
Contrata, presta o serviço, acabou.
Acabou.
Não é permanente.
Acabou, não é ficar ali a vida toda. E não é fazer a triangulação que hoje eles fazem. Hoje eles fazem assim. Sim. O A, o B e o C fazem uma triangulação.
Já que eu tenho direito, deixa eu pegar e utilizar no total.
O A indica alguém para o C indica alguém para o B indica alguém para o A. E eles ficam trocando hoje para não caracterizar nepotismo. Não, não tem nepotismo. Outro dia eu vi alguém dizer que uma confusão aí também, não prefiro não citar nome para não criar conflito, e nosso objetivo não é político aqui. Alguém dizer, o fulano foi contratado na assessoria do outro lá ganhando 9, 10 mil reais. Cara, quantos jovens que estão nos assistindo aqui têm sonho de passar num concurso público? Estão estudando, ralando ali para ser... A Receita Federal anunciou que vai abrir 700 vagas, 699 vagas. Tem gente estudando pra caramba já para esse concurso. Aí o sujeito entra lá ganhando 9, 10 mil reais.
É uma vez por semana.
Uma vez por semana, se for. Às vezes pode devolver ou não o valor. Mesmo que não devolva, vamos admitir que não devolve. Mas uma remuneração do setor público, sem fazer concurso, sem nada... Isso a gente precisa mudar, mas isso é esse conceito, essa educação que você falou aí, que você vai mexer.
Bom,
é isso aí.
Muito obrigado pela sua participação, Pegas.
Pô, acabou?
É.
Pô, cara, a gente pode conversar mais.
Pra gente poder pegar e fazer, eu gostei do café, vou fazer um café da manhã com Pegas.
Pô, cara, vamos fazer quando
você quiser. A gente botar os 3 minutos que a gente vai disponibilizar aqui embaixo. Os 3 minutos para que você possa acompanhar, ó, é extremamente, eu diria que seria utilidade pública você acompanhar lá o canal, e vou fazer, tá feito o convite para a gente fazer aí, de repente, um café da manhã com Pegas.
Quando você quiser, a gente pode voltar a falar, porque esse sistema tributário nosso caótico, né, ele pode ser mais simples.
Sim.
Ele pode ser mais simples. Agora, tem muita gente interessada nesse modelo que está aí. Muita gente que vive dele. E na hora que você, por exemplo, tem um ex-secretário de Fazenda, ex-Leão, né? Ele foi o Leão, ele foi o chefe da Receita Federal no governo Fernando Henrique. Eu vou citar o nome, Everardo Maciel, um gênio. Um cara fantástico, técnico, competente. Fez um ótimo trabalho enquanto esteve lá. É bom fazer o disclosure completo para não ter qualquer ataque pessoal, e não é esse o objetivo. Mas ele saiu do governo em 2002. Aí cumpriu a quarentena, não fez nada ilegal, é bom deixar registrado isso. E depois virou o quê? Por, com essa experiência toda, eu virei consultor tributário. Desde 2003, já são quase 20 anos. Será que ele tem interesse numa reforma tributária ampla no Brasil, que simplifique o modelo tributário, que torne isso aqui uma coisa maravilhosa para todo mundo pagar imposto, fácil, desse jeitinho aí, imposto por fora, progressivo na renda? Será que ele tem interesse? Ele tem um grupo de clientes hoje. Entendeu? Entendeu, Bruno, aí?
É o que num passado recente, muito recente, da política, a gente vê também, o que me parece, aí eu vou usar, são minhas palavras, as pessoas adentram ali para conhecer o sistema de uma forma mais profunda e o... Bom, você conhecendo o sistema mais profundo, o que eu vou te provocar aqui na mesa para que a gente possa, de repente, criar até com regularidade, apesar de você ter o teu 3
não,
minutos...
Não, mas eu faço outra...
Muito
que a gente...
bom, no sentido de a gente... Você falou uma coisa que eu desconhecia, dos impostos e das subclassificações que os impostos têm, para onde os recursos vão. Eu acho que assim, a sociedade, para que ela possa entender de verdade, para ao invés de pegar e ir para um posto e ficar fazendo vídeo, tá vendo quanto que custa? Vamos lá, vamos entender para onde está indo, porque aí eu vou pegar e vou cobrar ao vereador da cidade, ao deputado estadual, que você acabou de falar aí, que você recebe a prestação de contas do deputado que você votou. Todos deveriam fazer isso? Todos deveriam cobrar isso. Cadê? Mas espera aí, esses 80 mil reais que você está falando aqui, você está economizando, mas para onde está indo esses 80 mil reais? Tu faz uma prestação de contas aí.
Isso.
Porque é o mínimo. Isso, né? É o mínimo que uma pessoa que foi eleita democraticamente para o povo, para servir o povo, ela deveria estar ali fazendo. Então, assim, que desmistificar todo esse emaranhado, né? Vamos usar até montar um PowerPoint aqui para a gente poder pegar e olha, os recursos eles saem daqui, eles vão para aqui, e a gente tentar mostrar isso de uma forma bem lúdica.
Vamos fazer isso quando você quiser, porque tem um outro ponto rapidamente aqui, eu sei que a gente já está estourado
Não,
no tempo aí.
Não, de forma nenhuma.
Mas o Sistema S, o SESC, o SESI, o SEBRAE, o SENAC, ele toma todo mês 5,8% da folha de pagamento das empresas. Tem empregado aqui, você paga 5,8% lá todo mês do salário dele, vai 2,5% do salário de educação. Se for comércio, por exemplo, 1,5% para o SESC, 1% para o SENAC, 0,6% para o SEBRAE, 0,2% para o INCRA, totalizando 5,8%. Esses órgãos são públicos. Quem nomeia o presidente do SESI? É o presidente da República. Logicamente que não deve ser ele, tá? Porque ele terceiriza isso para terceiro. É o SESI. Aí eles têm representantes regionais. Tem o presidente de cada unidade regional. O Brasil tem mais de 20 mil cargos que são nomeados livremente a partir do presidente da República. Eu não quero, até para não parecer que é política. Esse nomeou, os outros nomearam, todos nomearam. O Jair Meneghel foi presidente do SESI durante 13 anos, sabia disso? Jair Meneghel. Quem pesquisa na internet aí vai ver quem era o Meneghel. Nada contra, mas representante sindical e tudo ali, 13 anos. 13 anos, de 2013 a 2015. E esses cargos são 19, 20, 20 e poucos mil reais. Aí eles nomeiam diretores. A gente precisa entender isso, Bruno.
Sim.
A gente precisa entender isso para saber quanto custa a nossa sociedade, para a gente, na hora de uma eleição dessa que vem, que se aproxima aí, a gente entender que quando vierem com coisas vazias, a gente sai fora, fala, não, isso aqui eu tô fora.
Discutir o que tem que discutir.
Exato.
De verdade.
Ou a gente debate essas coisas sem populismo vazio, ou a gente vai deixar passar mais um tempo. É isso que a sociedade quer. Isso custa dinheiro para você, cara.
Quando é minha filha.
Quando você comprou, exatamente.
É o futuro da minha filha, dos meus filhos que estão...
Exatamente.
Tão
é
jogo.
Isso, cara. É isso.
Tem bom, muita muito obrigado, Piegas. Boa. Bom, a você que nos assistiu, já o episódio está disponível em todas as plataformas de áudio. Vai estar aqui disponível e linkado no vídeo também o canal do Piegas. dos 3 minutos, que vale muito a pena. Já está no episódio 303.
303. Alegria, como eu falo, muito pessoal lá todo dia, mas alegria.
Alegria. E são episódios que são 3 minutos.
3 minutos. Eu faço toda segunda, quarta e sexta, né? Na verdade, eu gravo no dia anterior. Às vezes eu faço até ao vivo, mas é raro.
Mas o que me chamou a atenção é que, assim, é uma produção. Ele vai falar sobre o imposto. Ele elabora de verdade os slides para poder pegar e fazer um conteúdo gratuito, disponível, acessível para todo mundo poder pegar e consumir. Muito obrigado à sua audiência, muito obrigado à sua paciência. Eu espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para o enriquecimento do seu vocabulário, das suas intenções e vocações. E até a próxima.